Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à audioconferência da empresa Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, SA, operada pela Chorus Call do Brasil. Nesta audioconferência, serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2015 da companhia. A área de RI da ES Eletropaulo também informa que o relatório já está disponível no site da companhia através do endereço ri.aeseletropaulo.com.br. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso precisem de ajuda do operador durante a audioconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e está também sendo transmitida via webcast com acesso pelo site ri.aeseletropaulo.com.br. Em nome da AES Eletropaulo, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que venham a ser feitas durante esta audioconferência com relação às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em função de variáveis como condições de mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação, que será acompanhada de slides que podem ser visualizados na transmissão por webcast, será feita pelo diretor-presidente, Sr. Britaldo Soares, e pelo diretor-vice-presidente e de Relações com Investidores, Sr. Francisco Morandi. Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Britaldo Soares. Por favor, Sr. Britaldo, pode prosseguir.
Muito obrigado, bom dia a todos. Nós vamos dar início à apresentação dos resultados desse segundo trimestre da AES Eletropaulo. Inicialmente, eu vou fazer um sumário dos principais pontos a vocês e o Francisco Morandi, nosso diretor vice-presidente financeiro de Relações com Investidores, nos dará todo o panorama mais detalhado deste segundo trimestre de 2015. Estão presentes também nessa conferência nosso vice-presidente de Assuntos Legais, Auditoria e Compliance, Pedro Bueno, nosso vice-presidente de Operações da Distribuição, Sidney Simonaggio, nossa vice-presidente de Negócios da Distribuição, Tereza Vernaglia, e nossa equipe de Relações com Investidores da AES Eletropaulo. Passando para o slide 2, os destaques do segundo trimestre de 2005 são, no aspecto operacional, a AES Eletropaulo apresentou uma redução das perdas totais que fecharam os últimos 12 meses em 9,3%. A redução de 0,61 pontos percentuais decorre de nossas ações constantes para a recuperação das perdas não técnicas, que acrescentaram R$ 59 milhões de reais ao nosso mercado faturado no período. Estas iniciativas refletiram na redução de nossas perdas não técnicas em 0,41 pontos percentuais, em relação ao segundo trimestre de 2014. O nosso FEC, que mede a frequência média das interrupções por cliente, segue evoluindo positivamente, com redução de 14,5% em comparação ao segundo trimestre de 2014, e fechou os últimos 12 meses em 3,5 vezes. Por outro lado, o DEC aumentou 22,3% nesse período, ainda refletindo os eventos climáticos adversos que ocasionaram um elevado número de queda de árvores sobre a rede elétrica entre o final de dezembro de 2014 e primeira metade de janeiro de 2015. Aumento de paradas programadas associadas à intensificação das manutenções na rede e eventos não expurgáveis no período também justificam a variação desses indicadores no período. Como anunciamos no trimestre anterior, e visando recuperar a qualidade dos serviços e retornar o indicador ao padrão regulatório, temos em curso um plano de recuperação que inclui aumento do número de podas de árvores, mais 200 mil, comparativamente a 140 mil inicialmente previstas, totalizando 340 mil em 2015. Instalação de spacer cable, rede compacta, em pontos estratégicos de maior arborização e medidas adicionais de manutenção da rede elétrica. Os investimentos da AES Eletropaulo no segundo trimestre foram de R$ 140 milhões, destinados principalmente às ações de manutenção e melhoria da rede, visando a redução de risco de interrupção no fornecimento e modernização da rede de distribuição da companhia. Antes de passarmos aos resultados econômicos e financeiros, cabe relembrar que no dia 30 de junho foi aprovada pela ANEEL a quarta revisão tarifária periódica da Eletropaulo, apresentando um aumento médio de 15,23%. Compõe esse aumento 6,24% de parcela A, componentes financeiros de 7,72% e 1,27% de parcela B. Nós acreditamos que o resultado do processo de revisão tarifária foi adequado por reconhecer os investimentos realizados nos últimos 4 anos e a eficiência na gestão dos nossos ativos. Seguindo para os aspectos financeiros do trimestre, nossa receita bruta totalizou 6,3 bilhões de reais, com crescimento de 101%. Os ativos e passivos passaram a compor a receita da companhia e, neste trimestre, o ativo regulatório líquido registrado totalizou 442 milhões de reais. Considerando o valor do ativo regulatório líquido não contabilizado no segundo trimestre do ano passado, no valor de 632 milhões, a receita líquida do segundo trimestre de 2015 aumentou 21% para 3,4 bilhões de reais. Nosso mercado total apresentou uma queda de consumo de 4,4% quando comparado ao segundo trimestre de 2014, refletindo principalmente a retração da atividade econômica geral, principalmente na classe industrial, que apresentou uma performance negativa de 8,8% no comparativo entre os trimestres. As classes residencial e comercial também apresentaram redução no período de 4,8% e 1,5%, respectivamente, reflexo da atividade comercial no estado de São Paulo, do desempenho da renda real e da taxa de emprego na região metropolitana de São Paulo. Além do fator econômico, os efeitos dos aumentos tarifários, da revisão tarifária extraordinária de março e as bandeiras tarifárias também contribuíram para a maior retração do consumo da classe residencial, principalmente no mês de junho. Nossa previsão neste momento é de encerrarmos 2015 com uma retração no consumo total na nossa área de concessão da ordem de 4%. As nossas despesas operacionais aumentaram 22% em relação ao segundo trimestre de 2014, atingindo R$ 490 milhões de reais. Esse aumento registrado ocorreu principalmente devido a reclassificação das multas de IQFIC e DEMIC, que saíram do resultado financeiro para OPEX, e as reversões não recorrentes ocorridas em 2014. As despesas operacionais gerenciáveis foram de 325,3 milhões, 0,3% inferior ao valor de 2014, ajustado pela inflação, refletindo o nosso compromisso com a busca de maior eficiência e gestão de custos. O EBITDA reportado do trimestre foi de R$ 217 milhões. O EBITDA ajustado, que melhor reflete a geração de caixa da companhia, atingiu R$ 296 milhões, uma redução de 9,5% em relação ao mesmo período do ano passado, devido principalmente ao aumento nas despesas não gerenciáveis e não recorrentes, que serão detalhados pelo Francisco Morandi. O resultado líquido reportado foi um lucro de R$ 48 milhões de reais no trimestre e o lucro líquido ajustado no segundo trimestre de 2014 foi de R$ 72 milhões de reais. Nós seguimos aperfeiçoando nossos processos financeiros, operacionais e de gestão de nossos ativos. Esse ano, a companhia foi a vencedora do prêmio Transparência da ANEFAC, um reconhecimento importante da qualidade das nossas demonstrações financeiras e do trabalho da nossa, que a nossa equipe vem realizando. Destaco também o reconhecimento do nosso programa de gestão de ativos. A S. Eletropaulo tornou-se, em 30 de julho, a primeira distribuidora das Américas a obter a certificação ISO 55001 nos seus processos de operação e manutenção de ativos de forma consistente e sustentável. Eu vou passar a palavra agora para o Francisco Morandi para que dê prosseguimento à apresentação. Por favor, Francisco.
Muito obrigado, Britado. Bom dia a todos. Passando para o slide número 3, apresentamos a evolução dos nossos indicadores de qualidade. O índice de duração de interrupção, DEC, apresentou um crescimento de 22% em relação ao segundo trimestre de 2014, atingindo 9,97 horas no segundo trimestre de 2015. Esse aumento ainda reflete os eventos climáticos de dezembro do ano passado e de janeiro deste ano, mas também apresenta uma variação em função de eventos não expurgáveis nesse trimestre e aumento das paradas programadas. Assim como no último call, reforço que a companhia está executando um plano de ação para a recuperação dos nossos indicadores de qualidade, aumentando o número de podas e realizando manutenções e investimentos adicionais. No primeiro semestre desse ano, por exemplo, já realizamos o número de podas de árvore que havíamos programado para o ano inteiro e continuaremos trabalhando para garantir a qualidade do serviço de nossos clientes. No índice FEC, mantivemos a trajetória de redução, apresentando uma redução de 15%, passando de 4,1 vezes no segundo trimestre de 2014 para 3,49 vezes nesse trimestre. Essa variação reflete os investimentos que têm sido feitos na melhoria da rede e na qualidade do serviço prestado. No seguinte slide, slide número 4, vamos falar um pouco sobre a evolução das perdas. As perdas totais encerraram o trimestre em 9,3%, uma redução de 0,61 pontos percentuais em comparação ao trimestre anterior e 0,23 pontos percentuais abaixo da referência da ANEEL. Esse resultado é fruto de uma série de ações adotadas pela companhia para reduzir as suas perdas, como, por exemplo, realização de 104 mil inspeções de fraude neste trimestre, identificando mais de 14 mil instalações irregulares. No acumulado do ano, foram realizadas 168 mil inspeções, uma breve redução de inspeções quando comparado ao mesmo período do ano anterior, em função principalmente da mobilização de equipes de fraude para auxiliar nos atendimentos de falta de energia, dado o evento climático severo no mês de janeiro e o maior volume de chuvas que tivemos em fevereiro de 2015. O número de inspeções foi regularizado a partir de março. Essas inspeções associadas ao programa de regularização de ligações informais nos permitiram regularizar mais de 33 mil ligações informais de janeiro a junho, o que reflete o trabalho que vem sendo feito pela equipe no sentido de tornar a identificação dessas fraudes mais eficiente. Do ponto de vista de energia adicionada, no primeiro trimestre foram 145 GWh, o que corresponde a aproximadamente R$ 59 milhões de reais de contribuição no resultado da companhia. No semestre, o total de energia adicionada resultou em uma receita de R$ 104 milhões de reais para a empresa. Indo agora para o slide de número 5, temos um demonstrativo dos investimentos que foram realizados no período. Durante o segundo trimestre de 2015, foram investidos R$ 140 milhões, de reais, sendo R$ 112 milhões de reais de investimentos próprios. Desse montante, R$ 45 milhões de reais foram voltados para a rede elétrica, visando a melhoria do serviço e regularização e religações de 31 mil clientes. Além disso, 35 milhões de reais foram investidos em programas de manutenção preventiva e corretiva da rede, como reformas de transformadores de alta tensão, manutenção de linhas em atendimento de emergência e modernização de subestações. Tivemos a postergação de alguns projetos durante esse primeiro semestre deste ano, resultando em um menor nível de investimento no segundo tri de 15. No entanto, a companhia ressalta que o nível de investimento programado para o ano de 2015 não foi alterado, totalizando ele 594 milhões de reais. Desse montante, são previstos 522 milhões de reais com recursos próprios e 71,7 milhões de reais financiados pelos clientes. Passando agora para o slide número 6, temos a evolução do mercado neste trimestre. No segundo tri de 2015, houve uma queda de 4,4% do mercado total e uma queda de 4,1% no mercado cativo. A variação é um reflexo da desaceleração econômica, principalmente da produção industrial, pelo desempenho da renda real na região metropolitana de São Paulo e pelo desempenho negativo do comércio do Estado. No mês de junho, notamos uma retração maior da classe residencial, já refletindo o aumento das tarifas em março desse ano. Assim como no mercado cativo, a classe industrial apresentou a maior variação do mercado livre, com uma retração de 8,8% no trimestre. No entanto, é importante lembrar que grande parte desses clientes do mercado industrial são clientes que pagam demanda e, por isso, a retração no consumo tem impacto marginal sobre o EBITDA da companhia. Conforme mencionado pelo Britalo, estamos estimando que em 2015 o consumo total na nossa área de concessão vai apresentar uma retração de 4%. Agora, passando para o slide número 7, mostraremos os dados de receita e de custos e despesas no ano. Importante ressaltar que todos os números de 2014 foram ajustados para as mesmas regras contábeis do segundo trimestre de 2015, de maneira a mantermos a mesma base de comparação em nossas análises. Esses ajustes estão relacionados ao reconhecimento dos ativos e passivos regulatórios na receita da companhia e, nas despesas, a reclassificação das multas de DIC, FIC e DMIC para o resultado operacional e a variação monetária das contingências e litígios para as despesas financeiras. No segundo trimestre desse ano, a receita operacional bruta da companhia foi de aproximadamente 6,2 bilhões de reais, sendo 719 milhões de reais referente ao reconhecimento dos ativos financeiros sectoriais. Comparando ao segundo trimestre do ano de 2014, a receita bruta reportada da Eletropaulo foi de 3,1 bilhões de reais, que é ajustada pelos ativos e passivos regulatórios referente ao segundo tri de 2014, de 632 milhões de reais, totaliza um montante de 3,7 bilhões. Assim, considerando este ajuste, a receita bruta do segundo trimestre de 2015 apresentou um aumento de 67%. Alguns fatores contribuíram para o crescimento da receita, incluindo 1,6 bilhões de reais referente aos reajustes tarifários verificados no período, mesmo considerando a retração do mercado faturado, 512 milhões de reais de receita das bandeiras tarifárias faturadas e não faturada, e 306 milhões de reais com venda de energia no mercado de curto prazo. As deduções apresentam uma alta significativa, principalmente em função do aumento dos encargos da CDE em 769 milhões de reais, encargo da conta centralizadora das bandeiras tarifárias, no montante de 512 milhões de reais, e pela maior incidência de ICMS, dado o maior faturamento no valor de 419 milhões de reais. Quando excluímos receitas de construção e as deduções de receita, a receita líquida do segundo trimestre de 2015 foi de 2,5 bilhões de reais contra uma receita líquida de 2 bilhões de reais no mesmo período de 2014. Analisando agora o gráfico da direita de custos e despesas, percebemos que Os custos totais da companhia no segundo trimestre de 15 totalizaram 3,1 bilhões de reais, um aumento de 644 milhões em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Essa variação se dá principalmente pelo aumento de 17% com os custos de compra de energia e um aumento de 822% com custos em cargo e transmissão. Em relação ao OPEX, a companhia teve um aumento de 88 milhões de reais, que detalharemos no próximo slide. Em relação ao nível de contratação de energia no período, a companhia fechou o trimestre com 108,7% de contratação. Para 2015, o nível de contratação esperado de 107,1%. Passando então para o slide de número 8, analisamos a evolução dos custos operacionais da companhia no segundo trimestre de 2015. A companhia apresentou um aumento de 21,8% no OPEX, em função principalmente de despesas não gerenciáveis e não recorrentes e das multas regulatórias, que neste trimestre representaram um aumento de 13,6 milhões de reais no PMSU. Outros fatores que contribuíram para o aumento de OPEX foram as maiores despesas de PCLD devido ao aumento do ticket médio, fruto dos reajustes tarifários no período que elevaram a fatura média por unidade consumidora. Maiores despesas com desativações e baixa de ativo, o aumento da despesa com o plano de previdência privada devido à redução de taxa de desconto ocorrida em dezembro de 2014 e a receita não recorrente da venda de um terreno na rua Tabatinguera no segundo semestre de 2014. Observando agora os custos gerenciáveis e recorrentes, ficamos em linha entre os trimestres. Os custos gerenciáveis da companhia sofreram um aumento menor que a inflação do período, que foi de 8,89%. Passando para o slide número 9, conseguimos observar a evolução do EBITDA ajustado trimestre contra trimestre. Tivemos um EBITDA reportado negativo de 383 milhões de reais no segundo trimestre de 2014. Ajustando esse valor pelos ativos e passivos regulatórios do período, reclassificação das multas regulatórias e pelas despesas com o plano de previdência privada, atingimos os 327 milhões de reais do gráfico. Ao comparar ao EBITDA ajustado no segundo tri de 2015, tivemos uma redução de 9,5%. A variação do mercado da companhia, tarifa e perdas refletiram em um aumento de 43 milhões de reais no EBITDA, principalmente em função do reajuste tarifário de julho e ganho com perdas e vendas de energia sobrecontratada acima de 105% no mercado de curto prazo. O aumento do PMSU, que reflete o ajuste de benefícios e maiores despesas com assistência médica, maiores despesas de PCLD devido ao aumento do ticket médio e receita não recorrente da venda de um imóvel na rua Tabatinguera, no segundo trimestre de 2014. Para termos uma visão melhor do resultado econômico da companhia no período, ajustamos o EBITDA de 2014 e 2015 pelas despesas de previdência privada. Agora, indo para o próximo slide, de número 10, a companhia apresentou um lucro líquido reportado no segundo tri de 2015 de 49 milhões de reais versus um prejuízo no segundo trimestre de 2014 de 354 milhões de reais. Assim como no EBITDA, se normalizarmos os resultados do segundo tri de 2014 pelos ativos e passivos regulatórios, a companhia apresentou lucro líquido ajustado de 72 milhões de reais. Ou seja, temos um lucro líquido no segundo tri de 2015 33% menor que no mesmo período de 2014. Essa variação ocorre principalmente pela receita não recorrente de 15,8 milhões de reais em junho de 2014, referente à venda de um imóvel na rua Tabatinguera, aumento de despesas com OPEX, sendo principalmente ajuste de preços pela inflação e despesas de PCLD em função do aumento do ticket médio, efeito positivo do resultado financeiro em função principalmente do reconhecimento da atualização do valor justo dos ativos da concessão e 25,8 milhões de reais de depreciação e amortização. No slide 11, podemos observar o desempenho do fluxo de caixa. Olhando para os números do segundo tri de 2015, a companhia registrou aumento de geração de caixa operacional quando comparado ao segundo tri de 2014. Essa variação é resultado do reajuste tarifário de 2014, que foi aplicado à tarifa a partir do dia 4 de julho de 2014, da menor devolução da folha no segundo trimestre de 2015 em relação ao segundo trimestre de 2014, parcialmente compensado pelo maior impacto dos custos com parcelar no segundo trimestre de 2015, já considerando o recebimento da bandeira tarifária em 2015 e os aportes CDE-ACR em 2014. E, além disso, no segundo trimestre de 2015, houve um maior pagamento de despesas financeiras e amortizações líquidas no valor de 54,4 milhões de reais em função do aumento do CDI, da amortização da 13ª debênture e serviço da dívida da 15ª debênture. Passando agora para o slide número 12, podemos analisar o perfil da dívida da companhia. No gráfico da esquerda, observamos que o total de dívida líquida no segundo trimestre de 2015, de 3,8 bilhões de reais, o que representa um aumento de 3% em relação ao segundo trimestre de 2014. Durante os últimos 12 meses, a companhia realizou a 16ª e 17ª emissão de debêntures, que somaram juntas um montante de 540 milhões de reais. O desembolso de 140 milhões de reais referente ao FINEM e a postergação da amortização da 16ª emissão de debêntures para janeiro de 2016. Em relação ao nível da alavancagem, fechamos o segundo trimestre com a relação dívida líquida EBITDA em 3 vezes. Aqui ressalto que os valores de dívida líquida e covenant que observamos neste gráfico ainda não estão impactados pela 18ª emissão de debênture no valor de 400 milhões de reais, que teve sua oferta pública concluída no último dia 5 de agosto. No gráfico da direita, observamos o cronograma de amortização da dívida, com vencimentos distribuídos até 2028 e o aumento da taxa efetiva, reflexo da atual cenário econômico brasileiro. Passo agora a palavra de volta ao Britado para suas considerações finais. Obrigado.
Muito obrigado, Francisco. Bom, nós acabamos de apresentar para vocês os principais pontos dos resultados da Eletropaulo nesse segundo trimestre. O impacto dos eventos climáticos do início do ano, junto com o aumento dos eventos não expurgáveis, como interrupção de fornecimento para manutenção programada e poda de árvores, fez com que o DEC desse trimestre tenha aumentado 22% em relação ao ano passado. Essas ações visam a redução de interrupções futuras e a melhoria do serviço prestado aos nossos clientes. Em contrapartida, o FEC continua apresentando reduções em relação aos anos anteriores. Nesse trimestre, o FEC ficou 15% menor que no segundo trimestre do ano anterior. E, como o Francisco comentou, nossas ações de melhoria da qualidade seguem com base no plano de ação já pré-definido. Tivemos também um resultado positivo em relação às perdas técnicas e não técnicas, apresentando uma redução em relação ao segundo trimestre de 2014, e continuamos com níveis abaixo dos limites regulatórios. A receita líquida da Eletropaulo, nesse trimestre, apresentou um aumento de 21%, muito em função do reajuste e revisões tarifárias dos últimos 12 meses. A desaceleração da economia fez com que o mercado da Eletropaulo tenha ficado 4,4% menor, o que deixou a Eletropaulo com um nível de contratação acima de 105%. Com isso, podemos vender esse excesso no mercado de curto prazo, contribuindo com 49 milhões no resultado e minimizando o impacto na queda do consumo nesse período. O EBITDA ajustado da Eletropaulo nesse segundo trimestre foi de R$ 296 milhões, 9,5% menor que no segundo trimestre de 2014, e conforme explicado pelo Francisco, tivemos alguns eventos não recorrentes, como a venda de um ativo em 2014, o que resultou no aumento de 22% do BMSO. Se olharmos os custos gerenciáveis nesse trimestre, reforçamos o compromisso da AES Eletropaulo no controle de custos, ao ficarmos com uma variação abaixo da inflação do período. Dentre os custos não gerenciáveis, dou destaque aos provisionamentos de devedores duvidosos, que no segundo trimestre de 2015 apresentou aumento de 46% em comparação ao mesmo período do ano passado. Os aumentos tarifários dos últimos 12 meses fizeram com que o faturamento médio por cliente tenha aumentado, elevando o ticket médio desses consumidores em 75%, enquanto o número de clientes sofreu uma variação de apenas 1% desde junho do ano passado. A companhia tem intensificado suas ações de cobrança nesse período para evitar que o número de inadimplentes sofra qualquer impacto dos aumentos tarifários mais recentes. Uma dessas iniciativas é o programa Recicle Mais, Pague Menos, onde os consumidores da Eletropaulo podem levar materiais recicláveis aos pontos de coleta e receber créditos para abater o valor da sua conta de energia, podendo até zerá-la. Como ressaltei na minha abertura, destaco os reconhecimentos obtidos pela companhia nesse período, como o troféu Transparência nas nossas demonstrações financeiras, concedido pela ANEFAC, e pelo fato de sermos a primeira distribuidora de energia elétrica das Américas a obter a certificação ISO 55001 no nosso programa de gestão de ativos, dentro dos nossos esforços de busca constante de eficiência nas nossas operações. Agradeço pela participação no call e vamos passar agora para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Marcos Severini, JP Morgan.
Olá, bom dia, Britaldo, bom dia, Morani, obrigado pelo call. Algumas questões aqui. Em primeiro lugar, eu queria explorar um pouquinho mais a tendência para o mercado que vocês estão observando, não só para o segundo semestre desse ano, mas se vocês já têm algum cenário para o ano de 2016, se vocês acreditam que a gente pode ter repetição dessa queda de 4% que vocês estão estimando aqui para o ano de 2015, ou se vocês entendem que esse número pode ser um pouco menor, obviamente vai depender muito de recuperação econômica, mas assim, eu não sei se você tem algum intervalo, por exemplo, se a gente tiver um cenário de uma melhora hidrológica e eventualmente em algum momento ao longo do ano que vem a eliminação das bandeiras, o que você acha que poderia ser a recuperação do teu mercado? E se a gente mantiver ao longo de 2016 as bandeiras, como o seu mercado pode estar se comportando? Quer dizer, seria mais uma queda ou a gente deveria trabalhar com números flat? Eu sei que é difícil falar sobre estimativa, mas para a gente seria bastante importante se vocês dessem alguma sinalização de tendência para a gente num cenário mais otimista ou mais conservador, digamos assim. A segunda questão, se vocês me permitem, eu queria falar um pouquinho sobre o vencimento da dívida de vocês. Para o ano que vem está estimado aí mais ou menos um pouco acima de R$1 bilhão de dívida vencendo. Se vocês têm algum plano para tentar alongar um pouco esse perfil desse endividamento, principalmente olhando 2016. Se sim, qual a estratégia de vocês? Enfim, um pouquinho de color aqui seria bem interessante também. Então, são essas duas questões, eu já agradeço de antecipação. Obrigado.
Ah, obrigado, Marcos. Eu vou responder a primeira parte, a segunda eu vou passar para o Francisco. Com relação a mercado, ou seja, bom, no geral, eu diria que, obviamente, que chega uma certa hora que o mercado se estabiliza. Eu acho que a gente está vendo os efeitos, né, acumulados tanto das bandeiras, do aumento das bandeiras, da revisão tarifária extraordinária, e vamos assistir agora um complemento aí da revisão tarifária, né? Então, isso é o efeito tarifário acumulado daqueles 75% que a gente está assistindo, né? Ainda tem aí a última parte desse conjunto de aumentos, que é a revisão tarifária, ela ainda está chegando nas contas, né? Então, esse percentual de queda que a gente assistiu, principalmente no segundo trimestre, eu diria que ele ainda é um processo em estabilização. Obviamente que para a gente fazer um exercício maior de ter uma projeção para 2016, nós ainda estamos fazendo as nossas análises em vista até da dinâmica econômica atual, né? Dentro do cenário atual. Eu acho que o segundo semestre agora, e talvez esse terceiro trimestre, vá nos dar maiores elementos para a gente poder conversar com mais propriedade sobre 2016, né? Dado as constantes alterações de projeções de PIB, essa própria acomodação dos níveis de consumo, renda real, ou seja, como é que fica todo esse cenário. Eu diria que, por enquanto, ainda há muita acomodação, dado a recuperação dos níveis tarifários para se acomodar todo o custo de energia. Obviamente que, à medida também que o custo de energia se reacomode em patamares mais baixos, isso vai trazer uma outra componente de suporte a uma estabilização aqui. Então, eu diria que a gente vai poder falar com mais propriedade sobre uma perspectiva de crescimento desse mercado para 2016, ou de comportamento desse mercado para 2016, um pouco mais à frente. Eu acho que ainda é prematuro poder te antecipar qualquer dado projetado para 2016, uma vez que nós mesmos ainda estamos fazendo os nossos cenários, as nossas análises com as várias combinações possíveis. Tá? Óbvio que nós temos exercícios preliminares, mas eu acho que seria mais consistente falar disso um pouco mais à frente. Tá ok? Acho que tem muita coisa ainda para se acomodar. Eu vou passar a segunda pergunta para o Francisco Morandi. Por favor, Francisco.
Obrigado, Britado. Bom dia, Marco. E acho que em relação ao cronograma de amortização que você mencionou, a gente tem feito desde finais do 2014 é um processo de antecipação da revisão dos vencimentos das dívidas. Então, você está certo, nesses volumes que a gente tem de vencimento em 2016, a gente tem adiantado as conversações com os principais credores, olhando para condições de mercado e tentando manter os serviços das dívidas e adiantar as operações nos momentos quando os custos das dívidas sejam os mais razoáveis possível. Então, a gente mantém umas conversas com os principais credores, olhando para os vencimentos do ano 2016. Quando a gente tem alguma informação em relação às estruturas de financiamento e às alternativas, a gente apresentará para vocês. Eu, nesse momento, estou discutindo algumas alternativas com montantes de ao redor de 480 milhões de reais para fazer refinanciamento de alguma dos vencimentos de 15 e 16, mas chegado o momento e com as operações fechadas, eu oferecerei mais detalhes das operações. Eu acho que, em sumário, boas disposições das principais instituições financeiras, reconhecendo a situação do setor, mas conversas adiantadas para manter, manter o processo de refinanciamento das dívidas dentro dos estándares que a gente tem conduzido no passado.
Obrigado, Moreno. Obrigado, Britaldo. Bom dia aos dois.
Obrigado, Marcos. Bom dia.
Obrigado, Braço.
A próxima pergunta vem de Carolina Carneiro, Santander.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é, dado que a gente já tem uma definição agora da revisão tarifária da empresa, dos principais parâmetros para o ciclo, eu gostaria de saber se você já tem algum alinhamento ou guidance que poderiam passar sobre investimento anual, se a empresa, após a definição dessas novas métricas tarifárias, tem algum insight para o que vai ser o investimento recorrente para os próximos anos aí do ciclo? E também levando em consideração o que a gente deve ver de tendência para mercado, tá? E a segunda pergunta, se vocês puderem passar uma atualizaçãozinha sobre o andamento da ação de execução da Eletrobras, se tem alguma expectativa de quando deve sair a publicação do laudo do perito. É isso, obrigada.
Obrigado, Carolina. Eu vou responder a primeira pergunta. A segunda, eu vou passar para o Pedro Bueno, para ele te passar a posição no caso Eletrobras. Com relação à programação de investimento, nós estamos em plena época de replanejamento, obviamente considerando o resultado final da revisão tarifária, né, da quarta revisão tarifária, e também esse comportamento de mercado, essa acomodação, a queda da demanda e simulando cenários do que nós podemos ter aí para 2016 e à frente, né? Um exercício que está sendo bastante dinâmico, mas ainda não temos um patamar de investimento para te indicar. O que nós temos sim é uma coisa que pode ser esperada, é a continuidade do foco na melhoria da qualidade do serviço da companhia em linha com os indicadores regulatórios indicados pela agência reguladora, sem sombra de dúvida, né? Então, a gente deve ver ajustes, sim, nos níveis de investimento da companhia, mas uma linha ainda definida para poder passar nesse momento, ainda não temos. Nós estamos trabalhando no planejamento para os próximos 5 anos, para que a gente possa ter aí isso, provavelmente já para o próximo call no terceiro trimestre. Tá ok? Eu vou passar para o Pedro Bueno, então, para ele comentar sobre o processo da Eletrobras. Por favor, Pedro.
Bom dia, Carolina. Tudo bem?
Bom dia.
Bom, o caso, como vocês sabem, quer dizer, está agora na fase pericial. A informação que nós tivemos é que ele está para ser publicado a qualquer momento. É um laudo preliminar, onde ele vai indicar o valor envolvido, bem como qual seria a parte responsável por essa dívida. Não temos uma... A qualquer momento foi a informação que nós tivemos, ou seja, então, não sei estimar se vai ser hoje, amanhã, semana que vem, quer dizer, unicamente agora depende do perito. O importante aqui é reforçar, quer dizer, o que eu sempre digo, é que nós temos, enfim, com relação ao caso, entendemos que o caso, temos um caso sólido. O trabalho que foi feito ao longo dos anos em cima dos documentos, enfim, foi exaustivo, quer dizer, a companhia vem há anos trabalhando em toda essa documentação. Acreditamos que temos um bom caso.
Tá certo, obrigada.
Obrigado, Carolina.
A próxima pergunta vem de Paulo Ferreira, Bradesco BBI.
Bom dia, senhores. Eu gostaria de pegar um gancho aqui na pergunta da Carol. Caso o perito indique que a Eletropaulo é a parte responsável e aí vocês já também vão ter uma indicação do valor. Eu gostaria de saber se isso já trigaria de cara algum efeito contábil, ou seja, se vocês já teriam que reconhecer os valores indicados pelo perito como uma perda provável no balanço, e isso também deveria trigar algum resultado de P&L, e se isso também poderia mexer, por exemplo, com a estratégia financeira da companhia, se a companhia teria que fazer algum depósito judicial, ou fazer algum movimento de financiamento por conta dessa indicação. Obrigado.
Obrigado, Paulo. Vou passar para o Pedro aqui. Por favor, Pedro.
Paulo, esse é um laudo preliminar ainda. Dele ainda cabem recursos, ou seja, é possível a sua revisão. Mesmo que seja mantido um eventual laudo desfavorável, isso será, ou seja, utilizado pela juíza de primeira instância para emitir uma sentença de mérito. Digamos que essa sentença, por exemplo, seja desfavorável para a companhia. Por uma questão processual, a companhia terá que oferecer uma garantia, seja uma carta de fiança, um seguro-garantia. Muito bem. E por uma questão também processual, o credor, no caso da Eletrobras, ela tem o direito de solicitar o levantamento, o que dependerá, obviamente, da juíza aceitar ou não. Se a juíza concordar com o pedido de levantamento, aí sim é que a companhia teria que constituir um ativo contingente, tendo impacto nas suas demonstrações financeiras. Contudo, isso não significa, tá, não se confunde com o mérito do caso como um todo. Nós continuamos entendendo, independente de haver um provisionamento ou não, de que temos bom caso. Algo que eu gosto sempre de reforçar é que em 2003, o Tribunal do Rio de Janeiro, ou seja, a segunda instância, ele foi contundente ao atestar, ao declarar de que o laudo, o protocolo de cisão, ele era bastante cristalino no sentido de que a responsabilidade por esta dívida não cabia à Eletropaulo.
Ok, obrigado.
Obrigado, Paulo. Só para ressaltar, essa descrição que o Pedro elaborou, ela está refletida na nota explicativa do processo da Eletrobras nos nossos ITRs, com toda essa programação aí, esse passo a passo. Tá? Obrigado.
A próxima pergunta vem de Antônio Junqueira, BTG Pactual.
Pessoal, obrigado. Batendo um pouco na tecla aí da pergunta do processo da Eletrobras, o número que tanto vocês como a CETEP indicam no DFP de vocês como potencial passivo dessa dívida é um número distinto ao número que a Eletrobras indica. Vocês sabem por que da diferença de cálculo entre vocês dois? E esse número que vai sair potencialmente em agosto, ele pode ser qualquer coisa, que não existe nenhuma expectativa de números de vocês para isso.
Antônio, obrigado. Eu vou passar para o Pedro aqui para ele falar do número. Por favor, Pedro.
Antônio, isso aí realmente, se você vem acompanhando esse caso ao longo aí dos vários anos, já que ele tem 22 anos, você vai ver que nós temos mantido uma certa consistência em termos de numerologia e, do outro lado, contudo, você vem números díspares, quer dizer, às vezes é 1 bilhão, aí vem 1 bi, enfim. Então, eu acho que se tem alguns critérios de correção monetária, não sei efetivamente quais que eles estão adotando, considera só o seguinte, isso aqui se refere a um contrato de empréstimo de 1986. Muito bem. E aí a discussão toda é com relação à correção monetária anual versus a mensal. Portanto, aí tem que considerar os diversos índices que tiveram ao longo de 22 anos. Portanto, eu não posso... Efetivamente, não sei que índice que tanto a CETEP, tanto a Eletrobras vem utilizando.
E com relação ao laudo, efetivamente, pode vir um número diferente.
Sem dúvida, correto.
Isso é um fato que pode acontecer, sem sombra de dúvida.
Novamente, acho que é reforçando que este laudo está sujeito a questionamentos, à revisão.
Okay. E, enfim, eu sei que falta bastante tempo ainda, mas no momento que isso estiver decidido, dado que isso é daqueles esqueletos que a gente estava muito acostumado a ver no Brasil há talvez 10 anos atrás, vocês entendem que vai fazer sentido para quem, para as partes envolvidas, no momento que a gente souber quem, de quem é o mérito dessa sentença, negociar um desconto, uma forma de pagamento que o valor presente líquido seja inferior ao valor de face? Como é que vocês enxergam, talvez falte muito, mas como é que vocês enxergam, caso vocês percam, como é que vocês enxergam uma forma de sentar e solucionar isso de forma que não tem que se assinar um cheque do tamanho que aparece no DFP à vista?
Antônio, eu acho que esse caso, pelo tempo de vida dele, ele ensina que a gente vai fase a fase. Obviamente que a gente tem os nossos planejamentos e ações pensadas, né? Mas eu diria o seguinte, vamos ver o resultado do laudo primeiro e caminhar passo a passo para ver como é que a gente avança a partir daí, que pode ser prematuro a gente antecipar qualquer tipo de movimento, né? Obviamente que a gente está sempre procurando pensar os vários cenários que podem vir pela frente. Ok?
Beleza, obrigado.
Obrigado.
A próxima pergunta vem de Marcelo Gunning, Oceana.
Bom dia, Britaldo. Eu tenho um follow-up em cima dessa questão da Eletrobras com relação ao laudo. A gente conversou com alguns advogados e o que eles colocaram é que provavelmente o papel de determinar quem deve ser o pagador desse valor seria do próprio juiz, né? Ao analisar os documentos legais da cisão. E que dificilmente o perito indicaria quem deveria pagar esse valor, né? O papel do perito seria mais o de indicar o valor dessa indenização e responder questões que pudessem auxiliar o juiz em definir quem seria o pagador. Eu queria que o Pedro comentasse sobre isso.
O Pedro vai comentar, Marcelo. Obrigado.
Obrigado.
Marcelo, de fato, o laudo, quem vai decidir quem é o responsável e o montante total é o juiz. O laudo é uma mera referência, tá, de um especialista indicado para o juiz para mergulhar no detalhe dos documentos da privatização, protocolo de cisão, etc. Tal. Mas, de fato, é o juiz que no final do dia vai falar, vai sentenciar se é o responsável por essa dívida é a CETEP ou a Eletropaulo.
Obrigado.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Britaldo para as considerações finais.
Bom, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Obviamente, havendo qualquer revolução na questão Eletrobras, nós vamos estar fazendo as comunicações devidas a vocês e nos colocar à disposição para qualquer esclarecimento. E algumas das perguntas que foram colocadas nesse call sobre as questões de mercado e plano de investimento, a gente espera acessá-las de maneira mais objetiva no próximo call de resultados. Ok? Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado.
A teleconferência da AES Eletropaulo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.